Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.
Já existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão vibrar abertamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.
Após o resultado das eleições para a presidência em 2014, uma onda de demonstrações de preconceito se espalhou pela internet. A candidata Dilma Rousseff venceu em todos os estados do Nordeste e na maior parte do Norte. Não demorou para que mapas de um Brasil partido chegassem às redes, disseminando palavras de ódio. No entanto, a eleição é apenas um episódio que ganhou visibilidade e mostrou as proporções que esse tipo de preconceito pode alcançar.
Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber.
Para o historiador da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Fonte, a identidade pejorativa atribuída aos nordestinos foi construída ao longo dos anos em outras regiões do Brasil.
Evidentemente, aqui tem uma articulação de preconceito de origem regional com preconceito de classe e, eu diria, também com preconceito racial embutido nessa construção desse termo ou baiano, ou no Rio, ou Paraíba. Né? Os nordestinos, por sua vez, me parece, se reapropriaram dessas denominações e positivaram. Né? Nós temos que lembrar, e acho que esse é um aspecto importante para ser dito, né? Os anos 50, me parece, são um momento vital para a própria construção da ideia de Nordeste e de nordestino.
Diversos fatores, sociais e econômicos, foram decisivos para essa construção ao longo dos anos, algumas vezes de forma bem pejorativa. Além da construção depreciativa a respeito dos nordestinos, a imagem do Nordeste também foi ganhando contornos. E a Guerra de Canudos, entre 1896 e 1897, pode ser considerada um marco do início desse processo. O autor do livro Sertão, República e Nação, Davi Danilo Bartelt, explica o que foi esse conflito.
A Guerra de Canudos, ela foi uma série de campanhas que o governo republicano brasileiro, primeiro estadual, baiano e depois federal brasileiro, infligiu em cima de um movimento sócio-religioso, que foi o movimento do Antônio Conselheiro, como ele foi chamado. Foi uma série de campanhas militares que terminou num grande massacre, matando milhares de famílias da região da Bahia, mas de outros estados vizinhos, que tinham se reunido e formado uma cidade, um arraial, lá no interior da Bahia, no Raso da Catarina.
Que distância mais presente, que distância mais presente, desgoverno, governante, quanta gente confiante em Antônio Penitente.
Canudos não se submetia ao sistema político dominante e ganhou grande visibilidade devido ao enorme esforço necessário por parte do exército para desfazer aquela comunidade.
Nesse embate, estava em jogo também a construção de dois projetos de país. De um lado, a república recém-criada, que precisava se consolidar. Do outro, um grupo de miseráveis com ideias contrárias ao regime. Não demorou muito para que a jovem república adotasse Canudos como inimigo e potencial, que ameaçava um futuro brilhante e moderno, distante do passado monárquico e atrasado.
Oh Deus, perdoa esse pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair.
Com a ajuda dos jornais da época, construindo a opinião pública, Antônio Conselheiro e Canudos se tornaram a personificação de tudo aquilo que a República combatia. Apoiada em uma cobertura acrítica, a imprensa publicava documentos falsos e descrevia os perigos de Canudos para a sociedade, formando uma visão dicotômica entre o Nordeste e o resto do país. O historiador Davi Danilo Bartelt explica.
A Guerra de Canudos foi também um grande trauma, primeiro grande trauma da história republicana brasileira e talvez um trauma da história brasileira hoje. Foi um dos maiores guerras fratricidas, como se dizia na época, ou seja, brasileiros contra brasileiros, matando, como eu disse, muita gente. Porque essa percepção se deu apenas posterior à guerra. Enquanto Canudos estava acontecendo, a opinião pública percebia os canudenses como praticamente como não brasileiros, como inimigos exteriores e, portanto, tratou eles também como inimigos exteriores, mandando o exército para destruí-los, para matá-los.
Canudos fez com que o Sudeste conhecesse o sertanejo e serviu de base para uma visão do Nordeste, que acabou se tornando a predominante, como explica Paulo Fontes.
Canudos teve um papel muito importante na construção desse longo processo de construção de imaginário do que é o Nordeste e o nordestino, né? Alguns historiadores têm chamado o processo de invenção, né, do Nordeste. Canudos, como eu disse, é um momento chave, porque ele reforça essa imagem do Nordeste como um lugar da pobreza, do sertanejo como um forte, né? Essas várias associações, a seca, a exploração, a miséria, a pobreza, são todas as imagens que começaram a se associar muito fortemente ao Nordeste. Isso nos anos 20, nos anos 30, voltou com força no quadro do modernismo, dos intelectuais do modernismo, gente como Gilberto Freire, outros escritores como Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, né? Ali também começou a se configurar uma imagem forte do Nordeste como esse espaço especial na sociedade brasileira. Gilberto Freire, por exemplo, valorizava o Nordeste como ele se contrapunha ao Sudeste, né? Que o Sudeste estaria, por causa da imigração estrangeira, estaria perdendo as características do Brasil, de um suposto verdadeiro Brasil, enquanto que o Nordeste seria, digamos, o berço da nacionalidade, né? Nos anos 50, ou no pós-Segunda Guerra Mundial, o eixo dessa questão do Nordeste muda, né? Ele passa a ser um eixo socioeconômico, né? E aí uma figura como o Celso Furtado acaba sendo uma figura muito importante, na medida que ele é um dos formuladores, digamos, de uma certa questão regional, né? O Brasil, as desigualdades regionais teriam que ser combatidas no Brasil e isso passaria pela questão do combate à pobreza, do combate à miséria, do combate à desigualdade da propriedade da terra. Então a questão da reforma agrária aparece fortemente do Nordeste.
Canudos foi o início do processo de criação dessa imagem, mas foi no século XX que esse processo se intensificou. A causa? O grande movimento migratório que existiu durante décadas do Nordeste para o Sudeste. Paulo Fontes, autor do livro O Nordeste em São Paulo, explica que a imigração começou bem antes, durante a formação do mercado interno brasileiro. Mas ela começa a se intensificar realmente a partir dos anos 30.
Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó.
Fatores como a decadência do modelo, implantado após a escravidão, que incentivava a vinda de estrangeiros para trabalhar nas áreas rurais, e a crise de 1929 acentuaram esse movimento. As proporções desse fenômeno, que teve ápice até os anos 80, foram tão grandes que é considerado o maior processo de migração interna do mundo. E a mão de obra nordestina teve grande importância, como explica Paulo Fontes.
Quase 40 anos, vamos colocar assim, entre 45 em 75, alguma coisa por aí, entre os anos 40 e os anos 70, os números variam, mas algo em torno de 40 milhões de pessoas deixou o campo e veio para as cidades, né? Então esse é o maior processo de migração interna no mundo do século XX, né? O Brasil tem esse processo muito rápido, no espaço de uma geração, essa transformação intensa de um país rural para um país urbano, né, para um país predominantemente urbano, e nesse processo, sem sombra de dúvida, os nordestinos acabam tendo um peso simbólico e real, né, um peso muito grande nesse processo de migração. Não são só eles, né, muitos migrantes estão vindo de Minas Gerais ou do interior do estado de São Paulo, tem migrantes digamos, do campo de várias partes do Brasil, mas nesse período que a gente está falando, aí entre os anos 40 e os anos, início dos anos 80, talvez o migrante que mais tenha simbolizado essa transformação tenha sido as pessoas que saíram do Nordeste e vieram para as grandes cidades, grandes capitais, ou mesmo cidades médias industriais, nesse processo de industrialização que o país passava, particularmente no Sudeste, mas também em Brasília, né, no processo de construção da capital.
Mas a construção de estereótipos sobre o Nordeste e o nordestino também aumenta. O especialista em movimentos sociais fala como os migrantes foram recebidos em outros estados.
Tem uma ambiguidade muito grande nessa recepção. De um lado, uma certa visão bastante estereotipada do que seria os nordestinos, um certo processo de vitimização, né? Como que eles fossem apenas vítimas de um processo no qual eles não tinham nenhum controle, nenhuma ação. Isso de um lado, ou de outro lado, uma postura ainda pior, né? que é uma visão, digamos, de rejeição, de preconceito. A primeira visão também é preconceituosa, mas essa segunda é num sentido muito mais de enfatizar a diferença.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
Devido a essa visão que buscava enfatizar a diferença, foram criados estereótipos para desqualificar os nordestinos. Assim, baianos em São Paulo e paraíbas no Rio de Janeiro tornaram-se expressões pejorativas. Mas o historiador da Fundação Getúlio Vargas ressalta que o próprio nordestino pode ter contribuído para a construção de uma identidade durante esse movimento.
Eu acho que é importante a gente agregar a isso, né, essa participação dos próprios nordestinos na construção da ideia do que é Nordeste. E eu acho que aí os migrantes têm um papel muito importante. O migrante que vinha para São Paulo ou para o Rio, ele não vinha como um migrante nordestino nos anos 40 e 50. Ele vinha como alguém de uma pequena cidade do interior da Bahia, do Ceará, de Pernambuco. Quando muito, ele cultivava a identidade, digamos, estadual. Ele era um pernambucano, um baiano, um cearense. A ideia de que ele era um nordestino passou a ser reconstruído por ele também a partir dos anos 40 e 50. Né? A ideia de que ali havia um grupo específico. Né? Essa construção muito se associa a uma construção da ideia de trabalho, da ideia de ser trabalhador. Né? A ideia de ser nordestino está muito associada à ideia de ser uma ideia de classe, a ideia de ser um trabalhador, a ideia de estar participando com o seu trabalho, com a sua força braçal da construção, digamos, de um progresso de país, de um progresso de uma cidade. Não é à toa o fato de muitos desses migrantes, a maioria deles, trabalhar na indústria, na construção civil, ajudou, reforçou esse imaginário, digamos, dessa associação do nordestino com a figura do trabalhador.
Toda essa construção do Nordeste abriu espaço para o preconceito contra a região. Contudo, segundo Paulo, os ataques desse ano tiveram um aspecto diferente, por conta das recentes transformações.
Talvez a diferença agora é que tanto a região Nordeste quanto os nordestinos do primeiro governo Lula, né, eles passaram a se empoderar, né? Eles ganharam a região Nordeste, a região que mais cresce no Brasil, as políticas sociais são políticas que efetivamente beneficiaram milhões de pessoas em todo o país, particularmente no Nordeste, que era a região que ainda é a região mais pobre, mas é uma região que se beneficiou muito, proporcionalmente mais que as outras, dessas políticas sociais. Então, eu acho que isso se agregou a um quadro de preconceito histórico, esse empoderamento da região Nordeste e dos nordestinos, gerando uma reação em grupos sociais e em setores políticos que se ressentem dessas transformações. E usando de uma linguagem preconceituosa, muitas vezes que chega ao fascismo, tratam, digamos, de espraiar ideias separatistas ou ideias de ódio, ideias que reforçam preconceitos bastante arraigados. Sem sombra de dúvida, o fato do ex-presidente Lula ser um nordestino, ser um migrante nordestino, reforça ainda mais essa associação.
Senhor repórter, já que está me entrevistando, vá anotando para botar no seu jornal que o meu Nordeste está mudado. Publique isso para ficar documentado.
O cientista político Alberto Carlos Almeida lembra que o preconceito regional é um fenômeno presente em quase todo mundo e muitas vezes é reflexo da desigualdade econômica entre as regiões.
É interessante pensar que outras regiões não foram estereotipadas na mesma escala que o Nordeste.
Episódios como o das reações preconceituosas após o resultado das eleições só revelam que há ainda um caminho a ser trilhado. Diferenças culturais, econômicas e sociais fazem parte da realidade de um país, como o Brasil.
Além da seca ferrenha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem brilho.
Produção: Angélica Fontela, Felipe Andrade, Fernanda Távora, Júlia Araújo, Júlia Menezes e Laísa Gomes. Locução: Felipe Andrade, Fernanda Távora e Júlia Araújo. Edição: Sérgio Muniz. Coordenação geral: Gabriel Colares.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.